UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta com Noite Ilustrada, no ar pela rádio UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento. Eu sou Daniele Pinto, te faço companhia até às 10. E qual é o balanço do cinema internacional e nacional em 2014? Será que é possível fazer aí um balanço completo? Bom, eu conversei mais cedo com o crítico da Cinética e programador do Cineclube Comum, Vitor Guimarães, e a gente acompanha essa entrevista agora.
2014 foi um bom ano para o cinema nacional e internacional, ou não?
Eu diria que sim. Para o cinema brasileiro, que é o que eu acompanho, assim, eu tenho mais condições de falar, porque é mais restrito e eu acompanho de perto os festivais, eu diria que é o melhor ano desde que eu comecei a escrever sobre cinema, que assim, não tem tanto tempo, mas já tem aí os seus 8, 9 anos. Eu acho que é o melhor ano dessa geração que surgiu em Tiradentes, assim, tá? Essa geração nova de cinema que surgiu um pouco com a Mostra Aurora em Tiradentes, ali por 2007, mais ou menos, acho que 2008, talvez. Desde que essa geração começou a filmar, esse ano foi o melhor, assim, foi o ano que teve mais grandes filmes feitos por cineastas jovens. Inclusive, isso foi confirmado por alguns festivais internacionais, filmes como O Branco Sai, Preto Fica, do Adilei Queiroz, rodou vários festivais, O Vento de Agosto, do Gabriel Mascaro, também rodou vários festivais, fora do Brasil, né, ganharam prêmios, inclusive, e pro cinema brasileiro, acho que foi um excelente ano, assim, diria que é isso. Desde que eu comecei a acompanhar os festivais, foi o melhor ano até agora. Fazia muito tempo que a gente não tinha um ano tão bom, eu acho. Para o cinema fora do Brasil, eu acho que também, assim, mas eu não tenho condições de te dar um... Talvez a minha opinião é muito parcial, porque eu vi uma parte pequena dos filmes, né? Assim, eu não acompanhei grandes festivais fora do país e tal. Mas eu diria assim, a gente tem pelo menos dois filmes, são duas obras-primas, assim, que vão certamente estar entre os melhores filmes da década. Um é o Cavalo Dinheiro, do Pedro Costa, que é o filme que ganhou o melhor diretor em Locarno, enfim, que rodou também vários festivais. Pedro Costa é um dos grandes cineastas que a gente tem hoje em dia. E o outro é o último filme de um russo chamado Alexei German, que fez, enfim, que morreu antes de terminar esse filme, mas o filme foi terminado pelo filho dele. Um filme chamado Hard to Be a God. Assim, esses dois eu colocaria como duas obras-primas absolutas e que, enfim, certamente vão estar entre os melhores filmes da década. Quando a gente terminar ela.
A gente pode falar que existe uma indústria de cinema brasileira?
Eu acho meio difícil falar isso, assim, porque você tem filmes feitos em um esquema semelhante a um esquema industrial, mas que é muito dependente da televisão. Eu tô falando aqui sobretudo da Globo Filmes, né? Você tem, assim, tentativas de construir. Você já teve, o Brasil já teve um cinema industrial, né, na época da Vera Cruz, ou em outras épocas, enfim, que tiveram grandes indústrias no país, assim. Mas depois dos anos 70 para cá, mais ou menos, enfim, sobretudo depois dos anos 90, com a crise da Embrafilme, a gente não conseguiu ter uma reconstrução dessa indústria, né? Você tem, assim, a Globo Filmes, que trabalha num esquema industrial, basicamente. E no mais você tem grandes produtoras, por exemplo, como a O2, né, do Fernando Meirelles. Você tem tem grandes produtoras, mas você não tem um parque industrial como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, ou sei lá, na Índia, enfim. Você tem alguns países que tem, ou em Hong Kong, você tem indústrias realmente em países como esse. No Brasil eu não diria que a gente tem uma indústria, não.
Esse foi um ano em que a ANCINE, a Agência Nacional do Cinema, definiu um teto, a ocupação das salas por um mesmo filme. Como é que foi a repercussão dessa determinação?
Olha, se eu posso te falar, assim, na classe cinematográfica, assim, brasileira, enfim, entre os críticos e tal, entre os cineastas também, pelo menos, assim, do que eu acompanhei, foi vastamente positivo, assim. foi com bastante apoio e foi recebida essa medida. Você tem, por exemplo, eu vou te dar um exemplo só. Assim, você tem esse filme chamado Relatos Selvagens, que está em cartaz no mundo inteiro, um filme argentino, né, com Ricardo Darín. Está em cartaz agora em Belo Horizonte. Esse filme fez milhões de espectadores na Argentina, o filme é um grande sucesso comercial e tal. Você só tem a possibilidade de existir um sucesso comercial argentino no mundo, como esse filme está sendo e como já tiveram vários outros, porque o cinema argentino conseguiu fazer com que o filme desse, inclusive, seja um sucesso na Argentina e de vários outros, né, que vários filmes sejam sucesso na Argentina, argentinos na Argentina, né, filmes argentinos sejam sucesso na Argentina, isso só é possível porque o governo intervém. Assim, na Argentina você tem leis que obrigam os cinemas a, eu não sei te falar detalhadamente, mas que obrigam os cinemas a ter cotas para filmes nacionais. Você tem cinemas nas grandes cidades, os chamados espaços Inca, que só passam filmes argentinos, né, e não são salas de mostra, são filmes que entram em cartaz, cinemas comerciais, né, que você paga o ingresso, e esses cinemas, falo por experiência própria, ficam cheios. Morei lá e vi, assim, filas nesses cinemas que passam só cinema nacional. Isso é um processo de longo prazo, né, isso não pode ser implantado de uma hora para outra. Mas eu acho que se a gente quer com que o cinema brasileiro seja mais visto pelos brasileiros, a única maneira de fazer isso é limitando, né? Assim, o problema é que a competição é muito desigual, né? Você tem um problema, os filmes, como não tem nenhuma limitação de ocupação de sala, né, não tinha até essa sinalização da Ancine, é muito mais lucrativo para um dono de cinema colocar quase todas as salas com jogos vorazes. Ele não tem nenhum incentivo para não fazer isso, assim, ou nenhuma restrição para deixar de fazer isso, né? O imposto que ele paga pelas cotas é equivalente a ele colocar 10 cópias dos Jogos Vorazes, é a mesma coisa que ele colocar 10 filmes diferentes do cinema brasileiro, basicamente, assim, você não tem muita diferença, né? Então, assim, um filme que tem, sei lá, atores conhecidos mundialmente, que vai ter um esquema de publicidade gigantesco e tal, é muito mais lucrativo para um dono de cinema, né? Assim, pensando do ponto de vista capitalista. Então, isso é. A gente só vai ter um público maior para o cinema nacional, que eu acho que é uma coisa que não é importante só do ponto de vista comercial ou para fortalecer a indústria, mas do ponto de vista cultural mesmo, né? Assim, um país precisa se ver no cinema, como ele precisa se ver nas artes plásticas, como ele precisa se ver se ler na literatura, precisa se ouvir na música. A gente só vai ter isso se o Estado intervir, né? Então eu acho que isso a minha opinião é que essa medida é muito positiva, como uma primeira medida. E a repercussão entre a classe cinematográfica, entre a crítica, né, assim, os realizadores, foi muito positiva. Óbvio que eu não sei como é que isso foi recebido entre os donos de cinema, né? Assim, isso já é uma outra parte da cadeia, né? Eu não sei como eles receberam isso. Acho que a gente tem que esperar um pouco também para ver como é que isso vai andar, né? Assim, isso, pelo que parece, isso vai ser inclusive um acordo, né? Não vai ser nem uma medida restritiva, né? Uma lei que vai vir de cima para baixo, ou um decreto, né? Isso vai conseguir, eles vão conseguir chegar a um acordo.
Conta um pouco da sua experiência como programador do Cine Clube Comum. Fala um pouco sobre isso.
Então, o Cine Clube Comum é um pouco diferente falar isso em relação ao ano do cinema, né? Porque o Cine Clube Comum trabalha com repertório, né? A gente passa filmes já antigos e tal, né? A gente faz mostras específicas com filmes já de várias épocas, né? Não, a gente não está centrado no contemporâneo. A gente começou, né, em 2012 ainda, né, a gente começou num quintal e tal, numa ONG que eu trabalhava na época, enfim, a gente conseguiu um espaço lá, na AIC, Associação Imagem Comunitária, e depois a gente conseguiu ampliar o projeto, né, no começo a gente fazia então no quintal, de forma meio improvisada, né, com tela, projetor e tal, e depois a gente conseguiu uma parceria com o Sesc Paládio, que é esse espaço no centro da cidade e tal, né, público e tal. E aí a gente está desde 2013 lá, desde o segundo semestre de 2013, então a gente já fez e a gente tem feito mostras que duram 6 meses. Então a gente já terminou agora a terceira mostra, né? Então a gente fez 3 mostras lá já. E o projeto, assim, poderia dizer, assim, baseado nos dados que a gente tem, mesmo acompanhando o projeto, tem sido um sucesso. A última mostra que a gente fez, a gente teve duas sessões esgotadas, por exemplo, né, esse semestre. A gente teve, o público cresceu bastante em relação às mostras anteriores. Acho que tem a ver um pouco com o fortalecimento, com as pessoas, né, começarem a saber, se interessar, né, por ir, conhecer o projeto, enfim, se interessam pelos filmes. Né, a gente fez uma mostra também agora um pouco mais popular, né, a gente passou, chamava Sabotadores da Indústria, a gente pegou filmes comerciais feitos dentro de um esquema industrial, mas que criticavam ou colocavam em questão o regime de imagens assim, do cinema industrial. Né, filmes de gênero, filmes com apelo popular, mas que tinham uma perspectiva crítica. Né, então a gente eram filmes com um apelo popular assim, de cara, e que a gente tentou dar um outro olhar para esses filmes, né, selecionar filmes dentro da indústria, mas que tem um olhar crítico, e também a gente, além de passar os filmes, a gente faz sessões comentadas, né, então isso foi super positivo, assim, acho que foi ótimo. A última sessão do Cineclube foi lotada, esgotou, assim, teve gente que ficou de fora e tal, então, assim, a gente fica triste pelas pessoas que ficaram de fora, mas fica feliz por ter o projeto tá crescendo.
E, bom, a gente acompanhou aqui na UFMG Educativa durante todo o ano um punhado, né, de mostras, tanto no Sesc Paládio, que você já mencionou, mas também no Humberto Mauro, Centro Cultural UFMG, Cine 104, tantos outros espaços. Como é que ficou a cena belo-horizontina de cinema em 2014?
É bom você falar dessa coisa das mostras, porque o cinema comercial em Belo Horizonte tá numa situação, eu diria, calamitosa. Assim. A gente tem, afora os cinemas de shopping, a gente tem muito poucos espaços para colocar o público de Belo Horizonte em contato com o cinema que se faz no mundo, para além, assim, tanto o grande cinema que se faz dentro dos Estados Unidos, que tem alguma... um pouco mais, chega um pouco mais, né, do bom cinema que se faz nos Estados Unidos, mas o que se faz fora de lá é muito pouco que chega, né, tem basicamente o Belas Artes hoje em dia, que é, enfim, um dos únicos cinemas que você tem fora dos shoppings, enfim, então eu acho que é bem, bem calamitosa a situação do cinema comercial. Vários filmes que estreiam fora de Belo Horizonte, que estreiam em Fortaleza, não precisa nem ser em São Paulo, no Rio, que estreiam em Fortaleza, que estreiam em Recife, não, nunca estreiam aqui. Né, assim, você tem vários filmes que a gente fica sem ver, né, em BH, porque não chegam ao sistema comercial, filmes com maiores, né, que não vieram para os festivais e tal. Então eu diria que em termos de sistema comercial a gente está muito pobre, assim, a gente infelizmente está vivendo um momento calamitoso que eu não sei como você poderia resolver isso, assim. Agora, em relação às mostras, a gente tem, eu acho, talvez uma pequena melhora, assim, nos últimos tempos, porque a gente passou muito tempo só com o Humberto Mauro, né? A sala Humberto Mauro era a única sala onde você tinha programação de repertório, né? Filmes de mostras e tal, festivais, mostras, o Humberto Mauro era a única sala. Há alguns anos surgiu o Paládio, né, que é um outro espaço, e você tem alguns outros espaços que estão começando a exibir coisas também. Por exemplo, o Indy, às vezes, passa filmes também na mostra, no festival Indy, né? Passa filmes no Belas Artes, passa filmes no E-Futuro. Você tem algum... O E-Futuro é um espaço também que, de vez em quando, abriga mostras e tal. Esse ano, eu poderia citar, assim, alguns, talvez, destaques, assim... O Indy, para mim, assim, é um grande festival, é um dos melhores festivais que a gente tem em Belo Horizonte. Eu acho que talvez os dois grandes festivais, os dois para mim mais importantes, são o Fórum Doc, que acontece sobretudo no Humberto Mauro, um pouco no 104, e o Indy. Então, assim, são os dois, para mim, dos festivais mais importantes. Esse ano foram bons, teve boas programações. Mas eu citaria também a edição desse ano da Cine BH, que a curadoria da Mostra Mundial, eu acho que chama assim mesmo, Mostra Mundial, enfim, os filmes contemporâneos internacionais, resolveu fazer uma coisa que eu achei muito interessante. A curadoria foi feita pelo Francis Wagner dos Reis e pelo Marcel Guimarães, se não me engano, ou Pedro Butcher, talvez, acho que foram os dois. Enfim, eles fizeram uma coisa muito interessante, que foi recuperar alguns filmes de alguns anos atrás, mas que não tinham passado em festivais no Brasil, e alguns grandes filmes, assim, filmes de 2011, 2012, filmes que ainda são recentes, mas que geralmente não se passam, geralmente passam os filmes contemporâneos, né, a partir do anterior, então geralmente se passam filmes de 2013, eles recuperaram filmes anteriores, e passaram assim, um dos melhores filmes que eu vi esse ano, que, por exemplo, que é o A Vingança de uma Mulher, da Rita Azevedo Gomes, uma cineasta portuguesa, um filme de 2012, mas que não tinha passado, enfim, nos festivais, não tinha passado em Belo Horizonte nenhuma vez. Eles recuperaram esse filme, passaram um filme do Pierre Léon, por exemplo, que é um cineasta francês muito interessante, recente, passaram um filme da Liane Schmidt, que é uma cineasta experimental californiana, muito, muito boa, enfim, passaram um filme dela muito bom, de 2011. Enfim, eu citaria a CineBH como um exemplo positivo desse ano, porque nem sempre a curadoria da CineBH é tão boa. Então, assim, esse ano foi um ano excepcional para a CineBH e eu espero que chegue e continue assim. Enfim, acho que a gente teve um bom ano, né? Assim, eu fiz a coordenação de programação do Festival de Curtas esse ano. Enfim, então não queria muito puxar sardinha pro meu lado, mas a gente fez uma... não podia deixar de mencionar também, a gente fez uma retrospectiva do Ken Jacobs, um cineasta experimental americano muito importante, assim, um dos pais do cinema experimental americano, que está fazendo filme desde os anos 50. A gente fez a maior retrospectiva do Ken Jacobs no mundo, né, curada pelo Carlos Adriano, enfim, um especialista no cinema do Jacobs, lá de São Paulo, que também é cineasta. Ele veio para cá, deu um curso, a gente fez uma retrospectiva gigante do Ken Jacobs por... Né, a gente ocupou o espaço do Humberto Mauro uma semana depois do Festival de Curtas, além do Festival de Curtas, né? Então foi uma experiência muito, muito boa, assim, acho que foi importante para o cenário de Belo Horizonte. E mesmo assim, e por outro lado, né, assim, apesar de ter sido uma coisa grande, que, né, que foi elogiada até fora daqui, né, enfim, em outros lugares, várias pessoas elogiaram, fora, inclusive fora do Brasil, mas a gente não teve basicamente nenhuma cobertura na imprensa, por exemplo, né? Então isso também interfere, eu acho, né? Assim, o papel da imprensa é muito importante para que as pessoas fiquem sabendo dos filmes, para que as pessoas vão ao cinema, né? Para que as pessoas enfim, ocupem os espaços mesmo, assim, se a gente não tem uma imprensa preocupada, interessada nas coisas, né, a gente não tem como fazer com que o público ocupe os espaços, né?
Tá aí a minha conversa com o Vitor Guimarães, crítico da revista Cinética e também programador do Cineclube Comum. Nós conversamos aí, nós fizemos um balanço, quer dizer, o Vitor fez um balanço sobre o cinema internacional e nacional em 2014. Mais informações sobre a revista Cinética no revistacinética.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.